Olá, sejam bem-vindos ao 10º episódio dos nossos podcasts. Esse aqui, não sei se é polêmica ou se é conforto, mas vamos lá, vamos falar sobre o vírus que tá rolando aí, o coronavírus, o que que tá acontecendo. Eu de cara peço para que vocês, se fizer sentido no coração de vocês, se esse podcast trouxer alguma luz, ou esperança, ou consciência, clareza, enfim. Que vocês compartilhem com os familiares ou no Instagram, pelos stories, da forma que você achar que vale, para que essa mensagem chegue a mais pessoas, para melhorar o nosso alcance e com isso trazer, espalhar essa mensagem mesmo de esperança para a galera. Então vamos lá, o que que está acontecendo? Quem acompanha aqui todos os episódios, que eu sei que tem bastante gente que toda semana acompanha, lá no comecinho, nos dois primeiros episódios, a gente falou sobre o projeto Terra, o que que é, o que que a gente está fazendo aqui, quem está por trás disso e sobre a transição planetária. Então, só recapitulando rapidinho para quem ainda não ouviu esses dois episódios, depois eu também recomendo que escute porque tem bastante coisa que vai. Eles foram gravados bem antes da história do vírus, mas vai trazer clareza para vocês também. Mas enfim, a gente está num projeto Terra, todo mundo aqui para ascender. E ascender não é você se curar de karma, não é você simplesmente se limpar, é você lembrar quem você é. Então a cura para mim hoje é muito mais a gente se apropriar de novo do nosso poder, da nossa liberdade, da abundância que é a nossa natureza. Aquela história, ninguém fala para uma rosa como que ela deve nascer, ela só nasce, ela só é. E é essa natureza que a gente está aqui tentando relembrar. Então tem muita coisa que vocês vão escutar aí sobre espiritualidade, sobre o que que a gente está fazendo aqui, mas de um jeito mais simples possível para mim é isso, é a gente se lembrar de quem a gente é e se apropriar de novo do poder que é nosso de natureza, né? Com isso, a gente tem a física quântica, a lei da atração, a questão dos extraterrestres, infinitas coisas em volta disso, mas resumidamente é isso. E aí estamos aqui então no projeto Terra, nesse ciclo de encarnar. Desencarnar, encarnar, viver a nossa vida aqui, trabalhar as nossas questões de ego, desencarnar e volta e encarna de novo, e desencarna e fica aqui trabalhando e trabalha o nosso astral também. E tudo isso simplesmente para a gente trazer para o nosso ego essa consciência de quem a gente é. Nisso, tudo foi formado para que a Terra funcionasse como ela funciona hoje. Então, existe um comando planetário por trás, existem extraterrestres de várias galáxias, de várias estrelas, de vários planetas, de várias egrégoras trabalhando aqui com a gente para fazer esse projeto funcionar. Qual que é o interesse deles? Quanto mais pessoas despertas, melhor para eles, né? Quanto mais planetas servindo à luz, melhor para todo mundo. Esse é o interesse deles, não é um favor. Apesar de que eles estão com a gente de um jeito, é um amor tão surreal que, meu, você pode cair 900 vezes, vai ter alguém para te ajudar sempre, contanto que você queira pedir ajuda. Então, enfim, isso é outra história. Mas tem toda essa galera por trás, tem o comando planetário, todo o sistema solar com alta tecnologia foi formado para que tudo funcionasse como funciona hoje na Terra. E a gente tem vidas em vários lugares e essas vidas auxiliam a gente aqui. Com isso, um parênteses aqui também. Existe a questão dos seres das águas. Eu vou falar deles aqui porque quem acompanha meu trabalho no Instagram sabe que eles aparecem bastante, né? As sereias, enfim, essa egrégora das águas. Essa é uma egrégora remanescente da Atlântida. Então, dentro do projeto Terra, teve o projeto de Atlantis também. E aí, depois desse projeto, quando aconteceu o dilúvio, algumas partes de Atlântida se protegeram para que pudessem realmente remanescer e fizeram os mundos intraterrenos e fizeram também os mundos subaquáticos, né? Então existem sim lugares dentro da Terra, lugares embaixo da água que são esses seres remanescentes de Atlântida. Muitos de nós têm vidas passadas nesses lugares também. Então sim, você pode ter sido uma sereia em outra vida, pode ter uma parte sua que ainda é, que está lá em realidade paralela também, que na verdade é tudo a mesma coisa. Fica bem confuso quando a gente começa a entrar nesse jeito de realidade paralela, mas vamos colocar no, na linha do tempo. Então, só para ficar mais claro para todo mundo entender, porque eu sei que muita gente vai cair nesse podcast sem nunca ter ouvido falar, sem nunca ter ouvido nenhum outro episódio. Então, Vamos deixar de uma forma mais clara para todo mundo entender, mas o tempo é uma ilusão nossa aqui e tudo isso são realidades paralelas. Então, esse povo das águas é um povo remanescente de Atlantis na linha do tempo que continuou a história deles ali na água ou nos mundos intraterrenos, auxiliando a gente aqui encarnado na Terra. E muitos de nós passamos por esses mundos intraterrenos antes de encarnar, por outros planetas também, e toda essa história, né? Ninguém é daqui. E tudo isso gira em torno da gente lembrar que a gente não é daqui e da gente lembrar que todo o nosso poder interno, toda a nossa verdade é além daqui. Então, a gente já está há um tempo passando por esse processo. Teve a questão da data limite, que foi no ano passado. Isso tudo está nos dois primeiros episódios dessa série de podcasts. E a gente está, então, recebendo frequências o tempo todo através dos eclipses, dos portais. A gente recebe essas frequências para ativar o nosso DNA e coletivamente lembrar quem a gente é. Claro que tudo começa no indivíduo. Pode acontecer esse monte de portal de eclipse. Se você escolher ficar com os olhos fechados para o teu espírito, tá tudo bem, vai ficar assim, porque você tem seu livre-arbítrio e não importa o que aconteça. Mas, no geral, a gente tá recebendo isso. É por isso que teve uma onda aí de ansiedade, depressão e várias outras coisas relacionadas ao psíquico. É por isso que muitas pessoas estão questionando o que fazem de carreira. É por isso que muitas pessoas estão atuando hoje em trabalhos coletivos em prol da igualdade. Então, todos esses trabalhos contra a homofobia, o feminismo, a galera contra o racismo e todas essas coisas. Isso tudo são movimentos coletivos resultantes de um processo mesmo, um processo de ascensão e tudo, todas essas linhas convergem para a gente entender que o outro é parte nossa, não importa a cor, não importa o gênero, não importa a opinião política, não importa, simplesmente não importa, é todo mundo parte da mesma coisa. Então, todo esse processo de despertar coletivo, todas essas linhas convergem para uma consciência que sabe que o todo é a mesma coisa. Então, quando a gente vai para planetas de dimensões mais elevadas, você tem uma consciência de uma consciência extremamente amorosa que realmente entende o outro como parte de si. Então, esses extraterrestres que ajudam a gente aqui, eles fazem isso sim porque é interessante para eles também, claro, mas por amor, simplesmente porque a consciência deles é assim. Eles simplesmente sabem que nós somos parte deles. Então, eles vão ajudar. É como se fosse um braço seu machucado. Você não vai querer ajudar o braço? Você vai. É a mesma coisa, né? E é claro que se o braço quer cooperar, ajuda o processo, né? Então, por isso, muitos de nós também estamos sendo chamados para atuar de alguma forma nesse despertar coletivo. Isso não quer dizer, não estou falando da galera da mediunidade, da galera que é terapeuta, não. Você pode ser dentista, veterinário, você pode ser o que for. A ideia é você, através daquilo que você faz, servir a humanidade de alguma forma. Isso não necessariamente é o teu trabalho remunerado. Você pode fazer isso de uma forma voluntária ou como um hobby. Infinitas possibilidades. Mas a questão é, a gente está sendo chamado para agir no todo e para ajudar outras pessoas a se curarem, entre aspas, entendam cura como transformação nesse processo de relembrar quem a gente é. E essa é a grande chave dessa pandemia. Vocês repararam que tem duas coisas muito fortes dessa questão do coronavírus. Primeiro, todo mundo volta para casa, todo mundo entra no casulo. E isso faz com que a gente saia da loucura que a gente tava de trânsito, de rotina louca, de trabalho acelerado. Mesmo a galera que tá trabalhando em casa, você não tá perdendo tanto tempo no trânsito, você não tá correndo, você não tá com todo aquele negócio de estar numa sala com 900 pessoas falando com você o tempo inteiro. É diferente. Eu já trabalhei em empresa, eu já trabalhei de casa. E hoje eu trabalho de casa. É totalmente diferente. Tudo bem que meu trabalho mudou também, mas só pelo ambiente é diferente. Só de você não estar na rua pegando trânsito com um monte de ruído, buzina, informação chegando visualmente o tempo inteiro e sonora e psíquica também. Então, é claro, a gente se reservar, a gente ficar em casa é voltar para dentro, porque você tem muito menos ruído externo. Então, meio que a gente está sendo, entre aspas, obrigado, porque, entre aspas, porque você escolheu estar encarnado aqui. Então, você sabia que, né, por livre-arbítrio, você escolheu encarnar em transição planetária, né? Não quer brincar, não desce pro play. Então, você sabia que isso ia acontecer e hoje, eventualmente, a gente está sendo levado a ficar dentro de casa. E isso é uma introspecção, isso faz a gente questionar. Meu, isso faz a gente questionar um monte de coisa em relação a, tipo, quem a gente queria que estivesse do nosso lado agora. Quem que a gente deixou de visitar esse tempo todo porque falou que não tinha tempo? Eu, por exemplo, fiquei pensando o quanto que eu deveria ter visitado os meus avós.
A gente começa a questionar onde tá indo o nosso tempo quando a gente tá lá fora. A gente começa a questionar as coisas que ficaram mal resolvidas, as coisas que não foram ditas, o que a gente não perdoou, o que você podia fazer se você tivesse mais horas no seu dia. Um monte de coisa que você ficou procrastinando com esse pretexto de não ter tempo, ou realmente por não encontrar tempo numa rotina doida. E que quando você faz, você se reconecta com uma parte sua. Por exemplo, vamos supor um monte de gente aí que faz muito tempo não mexia com arte. A hora que não tem o que fazer, vai lá e mexe com arte. Ou faz uma leitura, faz uma pintura, vai ouvir uma música, vai tocar uma música. Alguém que deixou o violão lá encostado por meses, por anos. E aí, pô, agora que tá em casa e meio que não tem mais o que fazer, ou que já fez o que tinha que fazer de casa muito mais rápido, porque não tem que ficar no trânsito, não tem que se locomover e tal. E a gente, aos pouquinhos, a gente vai lembrando que, caraca, tinha coisa, meu violão tava aqui encostado e eu esqueci dele, porque eu tava na minha vida muito louca. Ou a minha criança me pediu atenção por muito tempo e eu nem percebia que ela queria minha atenção e agora ela tá me olhando diferente. Ou a minha criança interior mesmo me pedia para brincar com canetinha, me pedia para fazer pintura e eu não escutava esse chamado. Ou cozinhar, ou limpar a casa mesmo, que a gente delega as nossas coisas, né? E eu entendo que isso seja para otimizar o tempo, eu faço isso também. Mas tem coisas que a gente vai vendo que a gente achava que não era capaz de fazer e começa a fazer. Então são pequenos desafios, são coisas relacionadas a perdão, coisas relacionadas a onde a gente investiu o nosso tempo, quem a gente deixou se aproximar, quem a gente deixou se afastar por orgulho. Infinitas questões. Olha, se você não teve um leve surto interno com essa questão da pandemia, você não está vivendo a pandemia como ela deve ser, porque ela veio trazer introspecção mesmo. E a segunda parte que eu falei, são duas coisas muito importantes que eu percebi da pandemia. Eu nem sei se essa palavra é certa, gente, pandemia. Eu espero que seja, porque eu já falei várias vezes, mas tudo bem. Então, são duas coisas muito importantes. Primeiro, a introspecção, porque a gente não tem como se transformar sem olhar para dentro. Não tem como se transformar sem olhar para dentro. E a segunda é o despertar coletivo, né? Isso tá fazendo uma onda de empatia surreal. A gente tá pensando nos enfermeiros, médicos, fisioterapeutas que estão lá trabalhando enquanto a gente tá no luxo da nossa casa. A gente tá pensando nos idosos que não devem ir ao mercado. A gente tá pensando nas mães que estão em casa com as crianças loucas porque não tem escola. Eu me enquadro nesse grupo, inclusive. A gente tá pensando em um monte de gente que a gente não tava pensando antes, né? Nessas pessoas que a gente deixou de visitar por conta da rotina. A gente tá pensando nas pessoas que não têm dinheiro e não têm outra opção se não trabalhar, e com isso elas estão se expondo, ou nas pessoas que nem estão podendo trabalhar agora e não têm uma reserva para segurar a onda enquanto isso tudo passa. A gente tá pensando nos funcionários que contrata, a gente tá pensando em, meu, todo mundo. É uma coisa de pensar no outro muito surreal. Eu não me lembro, tudo bem que eu não tenho muito tempo de existência nessa vida para lembrar de algo tão grande assim, não que eu seja novinha também, eu tenho 26 anos, mas eu não me lembro de ter visto uma coisa que foi tão. Talvez o negócio das Torres Gêmeas, assim, que comoveu tanto todo mundo, mas essa coisa da gente pensar no outro e global, né? Não foi uma coisa que aconteceu em um país, é global. Por que que é global, gente? Porque é planetária, transição planetária. Então, é claro, alguma coisa ia aparecer. E eu tava esperando. A gente sabia que depois da data limite, que foi no ano passado, várias coisas podiam acontecer, questões de desastre, entre aspas, natural, então tsunamis, coisas assim, problemas, questões também no governo, questionamento de política, toda a sujeira aparecendo. Isso era coisa que estava prevista já, né? A sujeira de político aparecendo, não só político, mas todos os grandes líderes, podia ser relacionada a alguma religião também, tudo que é líder. Toda essa sujeira mesmo aparecendo para ser limpa, isso já estava previsto. E só que assim, global, né? Um negócio global. Tá todo mundo questionando seus líderes, tá todo mundo despertando a empatia, tá todo mundo olhando para o próximo, tá todo mundo indo na janela, seja para aplaudir ou para fazer panelaço, mas tá todo mundo junto, tá todo mundo no mesmo barco. E essa é a grande questão desse coronavírus, é o tanto a gente olhar para o outro como a gente usar esse momento para introspecção e a partir dessa introspecção se transformar. Então a gente se transforma coletivamente Porque você começa a questionar a questão do sistema, de como funciona a economia, de quem são os nossos líderes, quem está tomando a decisão por nós, onde que está indo o nosso dinheiro. E a transformação interna que naturalmente reflete no externo, que são todos esses questionamentos de, poxa, será que eu estou levando a vida que eu quero levar? Será que essa correria é realmente o que me faz bem? Será que eu não deveria ter mais tempo para meditar, para fazer um alongamento, para fazer um exercício, para ler o livro que eu quero, para descansar, para olhar para mim? Será que ficar tanto tempo lá fora, no trânsito, correndo, ou com todas aquelas informações chegando o tempo todo, não é cansativo para mim? Será que o meu trabalho faz sentido para mim? Será que eu não queria outra coisa? Será que a minha ideia não era viajar o mundo? Ou será que meu entusiasmo está em outra coisa? Será que aquela pessoa que eu deixei passar por orgulho não está fazendo falta agora? Várias questões, várias questões que estão trazendo essa transformação. Às vezes é buscar a solução para alguma coisa financeira que brotou e você, poxa, agora eu tenho que me virar para ganhar um dinheiro, mas eu sempre gostei de pintar, então vou vender pintura, sabe? A gente está buscando novas soluções e com isso a gente se volta para o que dá entusiasmo para a gente. O que a gente realmente gosta de fazer? Qual que é o nosso chamado? E o que faz sentido? Cara, se não faz sentido a vida que você estava levando na correria lá fora, naquela loucura toda, não viva essa vida, porque isso nunca vai trazer abundância e prosperidade. Você pode até ter o retorno financeiro, mas você não vai ter a paz de espírito, porque não é o que teu corpo está pedindo, que a tua alma está pedindo, que o teu espírito está pedindo. E esse momento da gente olhar para dentro é justamente todo mundo parar. Porque se só você tivesse parado, vamos supor que uma pessoa tivesse ficado doente, ah, eu fiquei doente, tenho que ficar em casa. O mundo lá fora tá correndo, você não ia descansar, você não ia sossegar. E não ia ter o impacto coletivo que teve, o despertar coletivo que tá tendo, não ia ter. E a gente tá tendo coisa até ambiental, resultado ambiental. Os peixinhos lá em Veneza aparecendo, os peixinhos tudo nos canais. Várias coisas já falaram dos gases, que melhorou a questão dos gases de emissão. Eu não entendo muito disso, mas eu vi algumas notícias e você vê, meu, tá tendo impacto, sabe? Tá tendo impacto, que seja onda de oração. O que que não tá tendo de onda de oração, de emanar luz pro planeta e tal? Então, esse é o momento realmente da gente olhar pra dentro e olhar pro coletivo. Essas são as duas grandes... os dois grandes chamados dessa questão de um vírus global pra gente. E alguns recadinhos meus para vocês. Eu ontem tive uma meditação com projeção astral, onde eu tive contato com extraterrestres. Me perdoem o barulho aqui no fundo, tem alguém que eu acho que trabalha com madeira aqui, fica cortando, então sempre fica um barulhinho de madeira. Mas ontem eu fiz essa projeção astral, perguntei para os extraterrestres algumas questões que todo mundo está se questionando aí. Poxa, essas mortes coletivas, elas são já combinadas, já são programadas? Por que que está acontecendo isso? O que que vai acontecer depois? A economia vai entrar em colapso? Tem várias respostas neste post. O post está no feed escrito Somos Um. É ali que tem essas perguntas e essas respostas. Tem também meditação guiada para cura de Gaia. É uma meditação que, no geral, a gente faz todo dia 11, mas está disponível para a gente fazer sempre que a gente quiser. Então, ela está lá no Instagram também, no link da bio, chama Meditação para Cura de Gaia. E lá no Instagram também eu estou compartilhando algumas canalizações dos últimos meses que já estavam falando sobre isso que está acontecendo, porque a transição planetária não é só agora, nesse último mês de vírus. Isso é a pontinha do iceberg, mas já vem acontecendo há um tempo e ele já vem falando disso com a gente há um tempo também. Então eu estou compartilhando essas canalizações lá no Instagram todos os dias, recapitulando um pouquinho do conteúdo que tem disponível para vocês então, porque realmente não estou conseguindo produzir muito porque eu estou com criança em casa. Então, tem os episódios do podcast sobre transição planetária, os episódios 1, 2 e o da Moana, episódio 9, fala muito, muito, muito sobre isso. Eu vou deixar algumas dicas de livros e de filmes no Instagram também nos próximos dias. Todo dia eu tô compartilhando essas canalizações que já vieram antes pra gente, porque não é só agora, a questão da transição planetária já tá rolando há um tempo, a gente tá vendo só a pontinha do iceberg agora. E tem meditação também para cura de Gaia disponível no link da bio e no YouTube a meditação das águas que eu canalizei logo na virada para 2020. A gente está entrando hoje, inclusive, no Ano Novo Astrológico. Eu recomendo que façam essa meditação para lavar a alma no mar, todo mundo gosta disso, e elevar a frequência nesse momento que é muito importante. Então, se conectem com esses guias, meditem, ouçam música que faz bem para vocês, se exercitem, se mexam. Façam limpezas, o que fizer sentido para você nesse momento. O importante é que é olhar para dentro e olhar para o outro, porque olhando para o outro, a gente também está olhando para dentro. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse podcast. Todo esse conteúdo está disponível para vocês através lá do Instagram. É só olhar o link na bio, tem tudo lá organizadinho para vocês. E até o próximo episódio.